Nós ficamos em sobressalto quando, antes da nossa avaliação se iniciar, nós termos declarações de princípios de que as privadas são para acabar. E quando nós temos elementos que nos permitem pensar que, afinal, as regras do jogo não estão a ser devidamente ponderadas e aplicadas. Porque se a regra é avaliação também e essencialmente por especialistas, como é que se pode fazer uma avaliação sem um único especialista?
preciso ligar. Desde já, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Há aqui uma questão que eu acho que já foi mais ou menos abordada, mas eu penso que há aqui um fator importante que deve ser dado, que é os critérios de avaliação que a agência impôs, quanto a nós, mas neste caso estou eu a falar, portanto talvez quanto a mim, têm que ser diferenciados entre aquilo que é público e privado em alguns aspectos. Em primeiro lugar, porque há instituições que são dependentes do Orçamento de Estado. Eu acho muito bem que o Estado imponha regras muito claras, por exemplo, a um curso que tem que ter 30 alunos, porque senão não abre. No privado, eu penso que esse fator não pode ser condicionante, porque quem gera a instituição privada é uma cooperativa ou uma empresa. Portanto, e é a eles que compete saber se o curso é ou não é sustentável, é ou não é um curso rentável do ponto de vista financeiro. Acho que aí é um critério que deve ser separado e não pode ser um critério de fechar um curso ou não. Depois, a questão do pagamento prévio exagerado, e estou a pegar nesta questão única e exclusivamente porque já foi aqui colocada pelo Sr. Deputado, este custo que foi colocado e uma avaliação prévia que foi efetuada a certos cursos fez fechar muitos cursos que são úteis, necessários ao país. E esta, eu posso também dar o exemplo da universidade, de uma universidade privada no Porto, a Lusófona do Porto, tinha um curso de urbanismo aberto, acreditado há um ano, que foi submetido à avaliação. Ou seja, repetir o processo, um ano após o curso abrir, é um curso que tem um ciclo de 3 anos, em que são feitas, são colocadas questões como empregabilidade. Como é que eu posso assegurar empregabilidade a alunos que entraram no ensino, portanto, são no segundo ano do curso. E o curso tem o segundo ano. Portanto, estas questões são questões que nos colocam algumas dúvidas. E o curso, naturalmente, que não pôde ir para a frente, porque um curso novo que é submetido a uma avaliação ainda não tem alunos suficientes. E como estamos a falar de uma instituição privada, não está dependente do Orçamento Geral do Estado, há custos, há contas a fazer e a instituição tem que fazer as suas escolhas. Naturalmente, que num sistema, que seja um sistema, se calhar, justo, diria eu, a avaliação deste curso não se faz antes dos 3, 4 anos do curso estar em funcionamento, porque também não sei o que é que vão avaliar nos 2 primeiros anos de funcionamento de um curso. E isto vai-se colocar não só nesta situação, mas a muitas outras, tanto no sistema público como no sistema privado. E eu acho que é grave estarmos a fazer uma avaliação tão criteriosa de certas e determinadas formações, só porque é necessário, de repente, avaliar as coisas e avaliar por avaliar. E, portanto, acho que esta nota é importante, que é a diferenciação entre uma coisa que é a avaliação de cursos que são dependentes do Orçamento de Estado, portanto, que são das públicas, e se queremos avaliar isso, eu acho muito bem que se avalie, porque todos nós somos participantes no Orçamento de Estado, todos nós participamos no Orçamento de Estado, mas nem todos nós participamos no orçamento de uma instituição privada. Portanto, impor números e rácios de número de docentes alunos, acho que é consensual, que é importante. Agora, colocar rácios, número mínimo de alunos para a sustentabilidade de um curso, no público, acho que o Estado tem todo o direito de o fazer, não sei se a agência, aí já podemos divergir, mas o Estado tem todo o direito de o fazer. Acho que nas privadas, no sistema privado ou no sistema não subsidiado, não deverá fazê-lo. Porque é verdade, e já foi dito aqui, portanto vou só reforçar e não foi dito por nós, as instituições privadas prestam, em determinadas áreas, um serviço público único. E, mais uma vez, vou buscar o caso do urbanismo. É a única instituição que atualmente tem o primeiro ciclo de urbanismo. E o caos urbanístico em Portugal, não é preciso irmos muito longe para vermos o caos do nosso território. E isto é com tristeza que verificamos que, se não há um investimento da parte do público e há um investimento da parte do privado, as coisas têm que ser avaliadas como elas são. E têm que ser avaliadas de forma correta e de forma justa. E, portanto, acho que esta avaliação quantitativa do ensino superior não pode ser feita e não deve ser feita, pelo menos eu acho que não deve ser admissível uma instituição privada haver esta ingerência do Estado neste tipo de questões, que são questões puramente administrativas. Agora, o rigor, a avaliação, a necessidade de rigor do ensino e de qualidade do ensino, que não se mede naturalmente apenas pela empregabilidade, mas também, mas não apenas, acho que é extremamente importante. E posso dar outro exemplo, num critério de avaliação, é entrevistas e inclusive almoço com entidades empregadoras. Há certos e determinados cursos, como por exemplo, cursos do ensino, da educação, portanto, e como o do urbanismo, que a entidade empregadora é o Estado. Eu vou perguntar ao Presidente da Câmara para vir fazer um almoço com os senhores da agência para explicarem. Quer dizer, é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho ridículo este tipo de situações. É só mais uma chega a esta questão da avaliação que nos preocupa. E preocupa não só o setor privado, há de preocupar também o setor público, porque eu reconheço dos meus colegas também alguma preocupação nesta questão da avaliação e, como já foi dito aqui, esta imparcialidade da agência ou de quem dirige a agência, que tem alvos concretos e nós conseguimos identificá-los. Eu sei que isto não é uma aquisição, não é um tribunal, não é, mas nós conseguimos identificá-los e é visto, quer dizer, o sistema politécnico, seja público, seja privado, e as instituições privadas estão sobre um olhar suspeito desta agência, o que é, por si só, errado, porque se é verdade que há cursos que não são, não têm qualidade, eu penso que não é só por isso que devem encerrar no dia a seguir, devem ser identificados, e talvez o papel da agência seja mais este, o papel educador, bem, tem X tempo para melhorar, se não, encerram. Não podem encerrar assim de um dia para o outro, porque estamos a falar também da vida das pessoas, da vida dos alunos. Os alunos também são importantes. E eu tenho alunos a perguntar, eu junto só isto, eu sou professor de estudante da universidade, eu tenho alunos a perguntar, então e se o curso fechar, o que é que acontece? Quer dizer, para onde é que eu vou? Nomeadamente nos cursos em que não há oferta noutros lados. Não só o caso do urbanismo, como outros. O que é que eu faço? Claro que há a garantia de que o curso termina, portanto que há aquele... Mas depois o que é que eu vou dizer? Ah, o meu curso fechou, quem é que me vai empregar? Se estamos tão preocupados com a empregabilidade, também temos que estar preocupados com as pessoas. E acho que há um papel que a agência deve ter, que é a agência de acreditação, se acreditou o curso e se o vai avaliar passado 3 anos ou passado 4 anos, tem que avaliar com esses 4 anos. Não pode avaliar um curso da Universidade de Coimbra com 100 anos ou 200 anos da mesma forma que vai avaliar um curso na Universidade de Évora que se calhar só tem 20 ou 10. Ou um curso na Universidade do Algarve ou da Aveiro, ou então do sistema privado que só tem 20 ou 30 anos de existência. Portanto, há critérios que devem ser afinados e têm que ser tornados independentes e naturalmente que não é simplesmente pela nomeação, e não estamos aqui a fazer qualquer tipo de ataque à pessoa que foi nomeada para dirigir a agência, mas sim o que pretendemos mais é uma avaliação séria, rigorosa e que saiba distinguir aquilo que são as especificidades do setor privado e do setor público, mas também as especificidades das várias formações que existem em Portugal.
Se o Sr. Deputado e os Srs. Deputados me permitissem uma ironia dentro deste quadro, com a declaração de guerra, digamos assim, às universidades privadas, um dos aspectos que eu gostaria de saber qual seria a atuação da agência era, por exemplo, relativamente àqueles cursos da Universidade Católica Portuguesa privada, que estão considerados nos rankings internacionais como o melhor curso internacional em determinada área. Sendo a Universidade Católica uma privada, seria a bater. Não terá critérios de qualidade.
Ela tem um estatuto um bocadinho diferente.
Bem, então cabe-me a mim agradecer aos Srs. Deputados que estiveram aqui presentes e também a vocês que vieram cá apresentar a vossa petição, e também ao staff da Comissão o apoio que deu nesta reunião. Dizer-vos também que o Presidente da Comissão, Dr. Ribeiro Castro, já enviou um pedido de informação, quer ao Sr. Ministro da Educação, quer ao CRUP, ao CSISP e à própria agência,
para que.
A agência, não é?
A IAPESP.
A IAPESP. Exatamente, que é o vosso. Essa já estará perfeitamente preparada a resposta, imagino eu.
Porque todos enfermam do mesmo mal, não é?
Claro. E dizes, foi muito útil para mim, vou ter que preparar um relatório sobre esta matéria, poder ouvir a vossa opinião e, sobretudo, ter também a noção de algumas fragilidades que a própria agência tem. E o fato de questão de aproveitar esta oportunidade e também o relatório que traz, que virá a ter, que eu irei apresentar, poder também ter em consideração não só as três questões que vos preocupam e colocaram, mas também aproveitar para se fazer algum tipo de reflexão sobre o papel desta agência. Como eu vos dizia, na minha opinião, foi importante ter aparecido, mas com ela só pode ser eficaz se funcionar bem, se for justa, imparcial e independente. De outra forma, não podemos acreditar naquilo que a própria agência deveria acreditar e que se deixa dúvidas. E tem, lá está, uma postura, como teve em alguns casos, a ser verdade e fazendo fé com nossas palavras, havendo até provas disso, não nos parece já a postura mais correta da sua direção, porque também não dá confiança a quem acredita, nem sequer a quem escolhe ou quem elege. Resta-me agradecer a presença de todos e esperar que o problema se resolva rapidamente.
Obrigada,
e já vos um bom dia a todos também. Obrigado.
Obrigada.